Deus abençoe, uma boa noite. Quem aproveitou bem o feriado? Todo mundo aproveitou, né? Bem o feriado. Nós estivemos lá em Pires do Rio. Fizemos uma reunião lá, boa, por sinal. E estamos aí de novo. Amém? Nós falamos lá em Pires do Rio sobre um assunto que eu creio que não tínhamos falado aqui ainda. Vamos abrir a nossa Bíblia. João, vamos abrir em João, João capítulo 1. A gente estava vendo aqui, ó. Nós estávamos cantando aqui, né? Meu socorro vem de ti, meu socorro vem de ti. Na realidade, o socorro da gente, a nossa salvação, o Zé falou na oração no começo. Na realidade, a gente precisa de entender. Na realidade, todos nós precisamos de entender. Até aquelas pessoas que sentam lá no fundo precisam entender. Eu não sei como nós vamos fazer para poder fazê-las entenderem, né? Um dia nós vamos, depois um dia nós vamos fazer assim, ó, virar. Aí nós vamos passar a pregar de lá para cá. Os bancos serão virados ao contrário. A mesinha vai lá para trás. E aí as pessoas de lá vão ficar lá perto de mim. Amém? Mas cada um vai continuar sentando no mesmo lugar. Amém? O pessoal daqui de baixo topa. O pessoal daqui não vai. Parece que vai, né? O jeito do cachimbo põe a boca torta. De repente as pessoas de lá vão começando a descer. Descer vem tudo para cá. Será? Mas olha aí, ó, quantos lugares vagos por aqui, ó. Zé Antônio doido para poder ouvir, com sede de Deus. Vai sentar lá atrás. Tem gente que olha neném, tem o pessoal que tem a desculpa que olha o neném. Eu não sei como é que eu fazia na casa da Dona Zefa, porque era tudo pertinho, né, Dona Zefa? Na casa da Dona Zefa, a gente ficava em cima dos neném. Bem em cima assim, menino gritando, cachorro latindo, manga caindo na o pau caía a folha, e ali, ó, escalou muriçoca, cheiro do córrego, juntava tudo. Os meninos ficavam tudo lá dentro, porque as mães não tinha quem deixar os meninos não tinham para onde sair. Aí ficava ali as mães com os meninos. Tinha um cachorro lá da Dona Zefa, com a coisinha lá fora, ele estava latindo, né? Tinha um vizinho assim, ó, tinha um vizinho que de vez em quando resolvia fazer festa e tal, e tocava o pau. E todo mundo ali, em cima. É. Interessante. Mas ali, nós aprendemos muito. Né? Ali nós aprendemos bastante, ali nós crescemos muito, ali nós fizemos muita coisa. Interessante, parece que o conforto realmente vai folgando a gente, né? Vai deixando as pessoas bastante assim, distante daquilo que precisa ser. Porque na realidade, nós vamos mostrar para vocês aqui hoje, talvez, que nós precisamos entender, compreender. Sem entendimento, realmente o povo se perde. Sem entendimento, o povo se perde. Daí a insistência em ensinar, daí a necessidade que nós temos em ensinar a palavra. A palavra, ela não pode ser simplesmente falada sem preocupar se a pessoa está entendendo ou não. Não pode. Eu me convenço cada dia disso. Cada dia eu me convenço mais disso. Quem fala precisa saber o que está falando. E quem escuta precisa saber o que está ouvindo. Por isso que Jesus chamou a atenção que o cego não podia guiar os cegos. Quer dizer, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, que a princípio todo mundo é cego. Ele falou, vai e abre os olhos. Para abrir os olhos, você tem que abrir os olhos de cego, certo? A princípio todo mundo é cego. Então ele diz, não pode um cego abrir os olhos dos outros que também são cegos. Então quem fala precisa saber o que está falando, e quem ouve precisa saber o que está ouvindo, porque a sua oração vai depender do que você sabe, a sua salvação vai depender do que você escuta. É isso. Quer ver? Vamos? Se Deus quiser, quem sabe essa reunião abre um pouco mais os nossos olhos. Aí vai fazer com que a pessoa se esforce mais ainda. Vai fazer com que a pessoa se esforce mais ainda. Por exemplo, quem assistir a uma reunião, que se conseguir assistir duas ou três, melhor. Quem lia menos, vai ler mais. Quem sentava distante, vai sentar mais perto. E assim por diante. A partir de quando? A partir do momento que você entender, que você sentir que é fundamental entender. É imprescindível que se saiba. É uma questão de vida ou morte. O entendimento, a salvação. Amém, gente? Precisa entender. Nós já citamos aqui um versículo. Não sei se foi aqui. Ou se eu não sei, mas onde é que eu falei esse versículo? Se não me engano, é Mateus 24. 24, 28, não sei. Onde ele fala lá, né? Ensinando-os, né? Vai, prega o evangelho. Vai, fala o evangelho. Ensinando as pessoas. Nós falamos aqui esses dias desse versículo aqui. É Mateus 28? Hã? Foi sábado? Dos discípulos. Ah, em Guanápolis? É 28? Não. 28? Mateus 28, 20? Ele fala? Como é que é aí?
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho determinado. Então, Jesus determinou, ele ordenou uma série de coisas. E essas coisas que ele nos ensinou, que ele determinou, que ele ordenou, foram coisas que, com qual finalidade? Nos salvar. Exatamente para nos salvar. As coisas que Jesus ensinou, ele ordenou, ele determinou que fosse feito daquele jeito. Amém? Agora, quem ensina vai fazer o quê? A mesma coisa. Vai pelejar. Agora, só que nós que ensinamos, que fomos pegos aí no laço, né? Fomos pegos assim no laço. Fomos achados por Deus. Deus é que nos achou. Nem não foi nós que achamos Deus, não. Foi Deus que nos achou, ter misericórdia da gente. E aí vai abrindo os nossos olhos. À custa de quê? À custa de muita luta. Aos trancos e barrancos, né? Nós temos aprendido, apanhando, sofrendo, passando por dificuldades, aprendendo com as nossas próprias experiências, né? E isso tem feito com que a gente tenha aprendido. Porque uma coisa que nós tomamos posição foi de não copiar aquilo que a gente sabia que estava errado. Então nós vimos que aquilo estava errado. E então começamos a criar, buscar um modelo novo. Nós começamos a... E sabíamos que íamos ter dificuldade, porque copiar de quem? Aprender de quem? Então é assim que nós estamos, cada dia que passa, a gente está aprendendo alguma coisa mais. E tudo aquilo que a gente aprende, a gente traz para a igreja. E tudo aquilo que é trazido para a igreja que não é mais boba, a igreja que não é mais cega, a igreja que hoje sabe perfeitamente, e é por isso que eu chamo todo mundo para sentar na frente, e chamo todo mundo para poder ficar firme, de olho aberto, esperto. Porque quanto mais esperta for a igreja, mais fácil fica para ela corrigir, para ela exigir de nós. A igreja tem que exigir de nós. A igreja tem que cobrar de nós. A igreja não pode ficar dormindo. Se a igreja dormir, se a igreja amolecer, se a igreja cansar, ela não vai cobrar dali. Ela não vai exigir dali. Ela precisa estar acesa, cortada, em pé, para exigir, para poder conferir o que está sendo feito. Amém, gente? Vocês concordam? Concordam ou não concordam? Amém. Aqui, em João capítulo 1, versículo 12, esse é um versículo que nós já falamos desse versículo muitas vezes, né? Mas ele é muito importante, esse versículo. Por que que ele é importante? Por que que ele é muito importante? Porque ele fala da maneira como Deus iria fazer para nos tornar filhos de Deus. Tá certo? Então, esse versículo, esses dias para trás, nós vimos que não tem outra alternativa para nós. Nós temos que ser filho de Deus. Nós vimos que o escravo não fica. Se a pessoa for só servo, olha aí, não, mas eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Não vai resolver seu problema, não. Você não pode só ser servo de Deus, não. Você precisa ser filho de Deus, que é mais do que um servo. O filho é mais do que um servo. E esse versículo, então, ele é muito importante, porque ele fala assim: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu para eles uma coisa que ninguém tem, ou que ninguém tinha: o poder de ser filho de Deus. Então, você tem esse poder. Você tem esse poder. Então, ninguém vai ser filho de Deus sem esse poder. Não sei se vocês acompanham comigo. Vocês acompanham comigo. É assim? Para entender. Se você não entender, você levanta a mão e fala: não estou entendendo. Amém? Aí, podemos até repetir e ajudar, fazer com que você entenda. Mas presta atenção, olha bem para você ver se realmente não é isso. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Nós precisamos ser filhos de Deus, está certo? Todo mundo já não tem mais dúvida disso, está certo? Nós vamos ser filhos de Deus. Para quê? Por quê? Por que nós vamos ser filhos de Deus? Porque somente os filhos de Deus herdarão o reino de Deus. Então, o Monte Sião, que é a casa de Deus, que é a Nova Jerusalém, que é o povo de Deus, certo? Ele é constituído por Deus, pelos anjos, pelos aquele descrição que nós já fizemos, já falamos muitas vezes, né, vamos botar aqui tudo, inclusive Deus. E quem mais? Os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Eles têm que vir para cá. Os filhos de Deus têm que vir para este lugar. Amém? Os filhos de Deus terão que estar aqui. Né? Quando Jesus veio, muitos que estavam em outros montes, diziam ser filhos de Deus. Ele disse, não é filho de Deus. Tá certo? Eu sei que vocês não são filhos de Deus. Pelo fruto, pela maneira sua de proceder, pela vida que você leva, pelo que você pensa, eu sei o que você pensa. Os seus atos não mentem. As suas palavras denunciam o que você tem dentro. Então não fala para mim que você é filho de Deus, porque eu sei que você não é filho de Deus. Assim que Jesus, eu imagino que ele estava diante das pessoas. Tá certo? Muitos que estavam aqui, nesses lugares, não eram filhos de Deus. E para se salvar, eles teriam que se tornar filhos de Deus. Bem? Porque a salvação está aqui. Aqui está a salvação. Aqui está, então, o monte que foi eleito. Aqui está o lugar, o esconderijo. Aqui está o nosso refúgio. Aqui está a nossa fortaleza. Nesse lugar, aqui não há maldição. Aqui não há condenação. É esse lugar. Mas eu estou aqui. Estou aqui e eu preciso vir para cá. Amém? Onde foi que Jesus veio? Jesus veio aqui. Ele veio aqui para dizer para nós, olha, eu dou a vocês poder. Vocês precisam de poder. Sem poder vocês não vão sair daí não. Amém? Eu dou para vocês poder. O que é poder? Autoridade, força, o que mais? Domínio. Eu dou para vocês força, autoridade, poder para vocês saírem daqui. Amém? A partir de quando? Que hora é isso, Senhor? É como se eu dissesse, Senhor, que hora que eu posso começar? Que dia que eu posso começar? Que hora que eu posso começar? Que dia? Todo mundo sabe. No versículo lá diz. Hã? A partir do momento em que eu ouvi o Evangelho e acreditei no Evangelho. Eu ouvi o Evangelho e acreditei no Evangelho. A partir daquele momento, aconteceu uma coisa na minha vida. A partir daquele momento, A partir daquele momento, muita coisa aconteceu na minha vida. No mundo espiritual aconteceu muita coisa. Na minha vida espiritual aconteceu muita coisa. Vamos lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Que ora, naquele momento em que eu aceitei Jesus, naquela hora em que eu me propus, eu tendo ouvido a palavra, tendo ouvido o evangelho, a Bíblia diz, o evangelho da minha salvação, e nele crido, né, naquele momento, aconteceram algumas coisas muito importantes na minha vida. Quais foram? Eu recebi poder. Primeiro, eu recebi poder. Amém? E eu recebi poder. Por exemplo, quando Deus falou para Satanás que podia fazer o que ele quisesse com Jó, menos tocar na vida de Jó. O que que Deus deu a Jó? O poder de ficar vivo. Deus deu a Jó, mesmo que o inimigo quisesse tocar na vida de Jó, não podia, porque Deus tinha dado ali a Jó o poder para que ele permanecesse vivo. Amém? Jesus por acaso não venceu Satanás? Jesus por acaso não veio e não tomou aquilo que nós tínhamos perdido? Ele não tomou, ele não ficou para ele isso? Ele não está sentado no mais alto do céu? Ele não venceu a morte? Ele não tomou do diabo? Tomou, está com ele. O reino de Deus não começou? O reino dele não existe? Existe, o reino de Deus existe. E não terá fim, a Bíblia diz que ele não terá fim. Ele reina. E uma das coisas que ele disse para Satanás, qual foi? Em relação aos filhos de Deus. Amém? O que ele disse? Você vai perseguir, você vai cutucar. Você vai perseguir os filhos de Deus. Mas eles terão você debaixo do pé. Amém? Você vai perseguir os filhos de Deus, mas você não tem domínio sobre os filhos de Deus. Amém? Não reina o pecado. Não, o pecado não tem domínio sobre você. Está escrito ali. Ele domina se eu quiser. Amém? Ele domina se eu quiser. Eu digo para ele, não. Por isso é que você diz, sai, Satanás. Por isso é que você pode expulsar o diabo. Por isso é que você fica, sai em nome de Jesus. Foi o poder que você ganhou. É o poder que nós temos. Amém? E com qual finalidade Deus deu esse poder? Para que nós nos tornássemos os filhos de Deus. Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então está aqui. A todos quantos receberam. Você recebeu? Você creu? Então você tem esse poder. Você acreditou? Então você tem esse poder. Ah, mas eu não tenho. Então você não creu. De duas, uma. Ou eu creio e tenho poder. Ou eu não creio. Se eu creio, a palavra não pode mentir. Deus não pode mentir. Ele diz, aos que creem, a saber, aos que creem em mim. Aos que creem em mim, eu dou isso para ele. Ele tem isso. Ele tem isso. Eu lembro da Lázara, um detalhe, quando a Lázara era perseguida espiritualmente, quando ela vivia naquela situação, né, muito difícil, por sinal, e ela recorreu a algumas pessoas, e as pessoas não sabiam o que dizer para ela. Eu disse, na época, lá naquela época, lá naquele tempo, quando a gente pouco entendia, ou entendia menos do que entendemos hoje, ainda entendemos muito pouco, mas entendíamos menos, eu falei, Lázaro, invoca o Senhor na hora, fala para ele sair em nome de Jesus, pensa, se você não, não, mas eu não consigo falar, pensa, no seu pensamento, diga a ele, sai em nome de Jesus, amém. Você é uma filha de Deus. Você não crê em Jesus? Creio. Você não aceitou o Evangelho? Aceitei. Pois então, minha filha, ele não pode ficar fazendo isso com você. Ele não pode ter domínio sobre você. Ou então está encerrada as escrituras. E aí, quando a Lázara começou, então, a vir e contar para mim o sucesso que ela começou a ter. E isso foi distanciando, foi distanciando, foi distanciando. No começo, foi um pouco difícil, mas de repente foi distanciando, distanciando. E apagou, se não apagou totalmente, mas já facilitou muito a vida dela. Não é verdade? Então, a fé que nós temos, a credibilidade que nós temos, a confiança que nós temos no nosso Deus, no nosso Senhor, é que nos salva. É isso que nos salva. Nós somos salvos pela fé. Amém? É isso que nos faz filho de Deus, é que nos tira. Deus falou para Paulo assim, vai, tira eles do poder de Satanás. Olha aí, como é que eu saio do poder de Satanás? Vai, tira esse povo do domínio do diabo, eles estão no domínio do diabo. Como que eu saio do domínio do diabo? Como que eu saio do poder de Satanás? É só isso, gente, é só isso. De que maneira? Como?
Tendo o poder que o Filho de Deus tem.
Como que nós vamos sair? Pela fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Amém? Essa fé é que me dá essa força. Essa fé é que me dá esse poder. Essa fé é que me dá essa autoridade. Amém? Quem será salvo? Os que creem. Quem serão salvos? É aqueles que creem em mim. Aquele que crê em mim faz o que eu faço. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então, essa fé em Jesus te dá o quê? Poder. Para que poder? Para que poder? Para sair do domínio de Satanás, para sair do poder do diabo, para sair do governo do diabo e passar para o governo de Deus, passar para o domínio de Deus. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Aí nós estamos... nós fizemos essa introdução para poder começar lá, para começar, para dizer onde foi que nós começamos lá em Pedro do Rio, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 27. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Amém? Às vezes a gente fica perguntando para Deus. Às vezes a gente fica perguntando para Deus. Eu mesmo. Muitas vezes a gente fica perguntando para Deus. Luta, tribulação, né? Dificuldades. A gente pensa que não fez nada. A gente pensa que o trabalho da gente tem sido em vão. A gente pensa que dá vontade, às vezes, de olhar para trás, de desistir. Passa, às vezes, pela cabeça. É. Outra coisa que eu falei aqui, não passa pela minha, não. Já não passa mais pela minha. Mas eu sei que passa pela de muita gente. Por quê? Porque você pensa, você às vezes imagina que não houve uma evolução na sua vida. Você às vezes imagina que não houve um progresso na sua vida. Amém? Você tem essa dificuldade. Concorda? Você pensa assim, mas não é possível, parece que não houve um progresso, eu não consigo ver um crescimento. Aí esses dias, né, orando, e Deus me abriu, colocou luz nessa questão de como a igreja é resgatada, como a igreja ela é trazida para este lugar, como que ela vem para cá. Isso me chamou a atenção. Então nós não estamos aqui. Ele fala, Sião será resgatada. Vamos supor que alguns já estejam aqui. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, se chegar o fim aqui agora e for revelado os filhos de Deus que estão aqui, será que todos nós já alcançamos essa condição de filhos de Deus? Eu não sei, eu tomara que Deus ajude, graças a Deus, que Deus tenha, né, misericórdia em nós, e que realmente todos sejam filhos de Deus. Mas vamos pensar mais ainda, vamos pensar na Goiânia toda, vamos abrir a fronteira aqui, vamos estender a fronteira, não vamos pensar só em nós, mas vamos pensar na cidade inteira. Se a cidade inteira, hoje, dissesse, terminou o tempo dos gentios. Agora nós vamos revelar quem alcançou a condição de filho de Deus e que está vivo. Porque, sem contar os mortos, aqueles que morreram antes de nós e que terão a devolução do corpo na manifestação dos filhos de Deus. Então vamos pegar nós. Hoje fosse revelado os filhos de Deus, quantos talvez que pensam que estão aqui, talvez não estão ainda lá fora, talvez não estejam ainda, vamos dizer assim, fora de segurança, porque tem uma área de segurança. Não sei, você quer que você pense comigo, você raciocina comigo. Paulo, chegou um dia que Paulo falou, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Teve um dia que Paulo falou assim, combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, tá, mas eu não tenho coragem de falar isso ainda não. Esses dias, né, a minha saúde foi ameaçada aí, eu cheguei a pedir, Senhor, eu acho, Senhor, que eu ainda não corria. Eu ainda não posso dizer a mesma coisa que Paulo disse, eu tenho medo. Amém? Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu acho Eu acho isso tremendo. Eu acho assim uma confiança muito, muito forte do caboclo dizer isso. Tá? De dizer, eu realmente não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou então, chegar a dizer, olha, eu já estou com a minha consciência tranquila, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, tal, etc. Estou indo para Jerusalém. E vocês não vão me ver mais. Tá? Amém? Eu acho que a gente ainda não tem essa confiança. Pelo menos, eu acho que ainda falta. Se hoje o Senhor dissesse para mim, entendeu? Terminou o seu tempo. Senhor, dá mais um tempinho. Eu ainda quero, eu acho que eu ainda não corri o suficiente. Eu não combati o suficiente. Eu temo não ser revelado. Temo não ser escolhido. Eu temo não estar entre aqueles. Estou dando assim um exemplo. Não é pelo quanto a gente faz, mas é uma questão de espírito. Não é pelo quanto a gente faz. Presta atenção. Porque às vezes a Eva pode pensar assim, ah, mas o irmão, às vezes parece que o irmão faz tanto, né? Não é, Eva. Não é pelo quanto a gente faz. É a fé, Eva. Às vezes a sua fé já te dá essa condição. Hã? Não, pois é, por isso que eu estou falando para vocês. Eu não quero que vocês ficam se condenando. Eu quero que vocês fiquem exatamente. A preocupação é normal a preocupação. Mas eu imagino, por exemplo, a Virgínia poderia dizer, olha, eu estou tranquila. Amém? Não é pelo quanto faz, não. É pela segurança de fé que você tem. O Rai já está tranquilo, não está não, Rai? Amém. A dona Geni não está tranquila, dona Geni? Não, mas está ou não está, dona Geni? Não, pois é. Mas eu, como eu estou falando, não é pelo quanto a gente faz. Deus falou assim, ó, a quem muito se dá, muito será exigido. Eu temo pelo quanto Deus me dá. Por isso é que eu quero deixar você bem tranquilo em relação ao que eu estou falando. Eu preciso falar. Eu preciso falar porque todo mundo precisa ouvir. O grande, o médio, o pequeno. Nós precisamos falar porque todo mundo precisa ouvir. Mas, então você chega a essa conclusão que eu estou chegando, de que, às vezes, quem sabe, nós ainda não temos essa segurança, nós não temos ainda essa certeza. Por que será? Por que será? Que ainda nós não temos essa segurança, essa certeza.
Sim, a gente sempre está achando que está faltando alguma coisa. Né? Por que será?
Amém. Deu para entender? Agora, é bom que até que você pare aqui, aquilo que está, né, se quiser até fazer uma perguntazinha e tal, para mim, dá sequência. Amém? Tá certo? É um resgate, não é um resgate? Deus não está resgatando? Deus não está tirando as pessoas do poder de Satanás? Deus não está, ele não mandou, presta atenção, o evangelho, o evangelho é o poder de Deus para nos salvar? O evangelho é o poder de Deus? É. O poder que Deus prometeu está no evangelho? Está. Poder para quê? Tirar você do domínio, do governo, da força que Satanás tem sobre nós. Esse resgate está sendo feito. Está sendo feito. Ele está sendo feito. Esse lugar aqui chama Sião. Aqui está mostrando, simbolizando. Essa igreja, esse povo está sendo resgatado, trazido. Está sendo trazido. Um daqui, outro dali, está sendo trazido, resgatado para esse lugar. Amém? E aí foi onde eu disse: estaríamos nós já, ou Deus ainda está nos resgatando?
Está nos resgatando.
Você acha que Deus está resgatando você? Ou você já foi resgatado?
Está resgatando.
Por quê? Nós temos certeza disso? Por quê? Porque está escrito aí. Lemos um versículo. Isaías diz o seguinte: que Sião será resgatada. Sião será resgatada de que forma? Pela justiça. E os seus convertidos pela retidão. Amém? Como é o caminho do cristão? Começa aqui, tímido, vai crescendo até ser dia perfeito. Esse é o caminho do cristão. Então, Paulinho, quando, meus irmãos, vamos imaginar que uma pessoa esteja aqui. Deus vai resgatá-la para onde? Para lá. A outra está aqui. Deus vai resgatá-la para aqui. De que forma? De que maneira? Através da justiça e de que mais? Da retidão. Então, na medida, resgate, eu saio daqui. Resgate. É assim, não é como se você tirasse, pegasse um peixe e pum, jogasse o peixe assim, não. O resgate, ele é uma coisa demorada. É uma coisa que exige um esforço da pessoa que está resgatando. E exige também o quê? Hã? Vamos ver, ajuda aí. O que é que existe? Lembra de uma pessoa sendo resgatada? Uma pessoa que está sendo resgatada. Livrar. O Elmo escreveu aqui, eu pedi. Porque livrar uma pessoa. Resgatar significa livrar uma pessoa do cativeiro. Então nós estamos no cativeiro. Significa sequestrar. É como se estivesse fazendo um sequestro. Certo? Mediante um pagamento de uma dívida, de uma coisa assim, eu posso ir lá. Então alguém diz para mim: olha, te dou um valor aqui para você ir lá e tirar. Então Jesus pagou um preço enorme para vir resgatar o povo. Ele pagou um preço enorme para vir aqui na terra e resgatar, e tirar o povo de Deus. Tirar de situação perigosa. Tirar uma pessoa de uma situação perigosa. É a situação em que nós nos encontramos. A situação em que nós nos encontramos é uma situação perigosa, difícil. Por isso é que usou essa expressão, resgate. Não é simplesmente uma pessoa dizer assim, eu estou salvo, eu levanto a mão, eu creio em Jesus. Não. Os filhos de Deus serão provados, tudo isso é para entender, fazer você entender. Como eu comecei a falar no começo, a hora que você entender, ajuda a sua oração, ajuda a sua vida, ajuda, descansa. Quanto mais você entender, melhor. Se você fizer corpo duro para não entender, é pior para você. Pior. O entendimento, ninguém aqui quer salvar você na marra, não. Interessante o resgate. Se a pessoa não estiver disposta, não, eu vim resgatar você. Não, mas eu não quero. Não, mas o governo mandou tirar você daqui e levar você. Não, mas fala para o governo lá que eu não quero. Então o resgate depende muito da pessoa que está sendo resgatada. O resgate depende da pessoa que está sendo resgatada. Eu quero sair do poder de Satanás e passar para o poder de Deus. Das trevas eu quero me converter à luz. Eu aceito a doutrina de Cristo. Amém? Então eu começo a ser resgatado. Eu começo a ser resgatado. Eu vou sair. Eu vou sair do monte e passar para esse. Eu estou perto. Eu vou sair desse monte e passar para aquele. Eu estou perto, cada vez mais perto. Né? Eu vou crescendo aqui, ó. Até eu poder dizer, combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, etc, etc. Eu estudei demais, eu acho, eu preparei demais, eu acho que dessa vez eu passo. Amém?
Amém.
Eu estudei muito e dessa vez eu acho que eu passo. O santo, para que ele santifica cada vez mais? Por que o justo se justifica cada vez mais? Por que Jesus disse, ora e vigia sem cessar? Ué, para que se eu já estou salvo? Para que se eu já estou aqui? Para que ficar vigiando?
Você pega esse cabelo aí para aqui, amém?
Então, é isso, dona Zefa. Por que eu vigio se eu já estou aqui? Por que eu tenho que me cuidar? Sião será resgatada. De acordo com os seus atos. De acordo com a sua retidão. Ela vai chegando perto. Ela vai chegando cada vez mais perto. A luz vai brilhando cada vez mais. Quanto mais brilha a minha luz, mais distante de mim fica o diabo. Quanto mais reto eu sou, mais poder eu tenho contra ele. Amém, gente? Amém? Concorda com isso? Por que que o diabo chegou e disse, Paulo, eu conheço, como é que é? Hã? Como é que foi? Eu não lembro. Não lembro da passagem lá que fala.
Eles chegaram lá e foram expulsar o demônio do homem lá e falou: conheço Jesus
e sei quem é Paulo. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Imagine a luz que Jesus tinha. Imagine o ponto que Paulo atingiu. Quanto mais você se aperfeiçoa, mais autoridade você tem contra o inimigo. Quanto mais você se santifica, mais distante quer ficar de você o diabo. Quando Jesus chegava, o inimigo falava: já vim, some daqui, Jesus. Fica longe de nós. Já vem nos perder. Fica longe da gente. Amém? Ao passo que o contrário vai acontecer. Ao passo que o contrário vai acontecer. Imagine uma queda na sua vida espiritual. Imagine um fracasso na sua vida espiritual. Se de repente não começa a aproximar de você coisas. Amém. Vê se você não começa de repente a prática de coisas que você já não mais praticava. Vê se você já não tem a mesma fé, a mesma empolgação. Amém? Vocês concordam? Então, Sião vai ser resgatada dessa maneira. Deus fez assim, para que, quando nós chegássemos aqui, já estivéssemos limpos, limpos. Vocês estão limpos. Pela palavra que eu vos tenho anunciado, como eu comecei a falar no começo aqui, porque era importante você entender, porque é importante você ouvir, porque é importante você aprender, porque o que vai te dar força, o que vai te dar poder, o que vai te limpar, minhas palavras têm poder. Amém. E é isso que faz com que você seja lavado, limpo. Então, quando aqui eu parei de matar, lembra quando o pessoal disse, os discípulos disseram lá para João, não sei se foi para João, o que que nós temos que fazer? Disse: aquele que matava, não mate mais, aquele que roubava, não rouba mais. Bem, mas presta atenção, eu matava, aqui eu matava. Eu parei de matar. Eu não mato mais. Eu vim para cá. E aí eu paro. E eu continuo roubando. Eu continuo roubando. Não é suficiente somente parar de matar. Amém? Não é suficiente só parar de matar. Não basta parar de matar. Eu preciso parar de matar, eu preciso parar de roubar, eu preciso parar de mentir. Para mim, chegar aonde? Aonde eu quero chegar. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu permaneço em guerra, eu permaneço na luta, eu permaneço vestido com a couraça. Para que vestir a couraça? Para que andar encouraçado? Se eu já não preciso mais. Não. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu preciso andar preparado, amém? Combatendo. Porque muitas coisas, se o inimigo sabe que eu já não mato, ele vai tentar colocar uma outra coisa. Se ele já sabe que eu já não minto, ele vai tentar uma outra coisa. Aí eu fico vigiando, eu fico observando. E aí eu vejo se a minha vida espiritual está crescendo, se eu parei. Não, eu não fumo, não bebo. Eu não fumo, eu não bebo. Eu assisto todas as missas. Então, acabou. Mas vocês concordam que não é assim. Amém? Não é assim. Deus quer que realmente você chegue, alcance a estatura que ele propôs para você. E aquilo que eu falei, não é pelo quanto você faz, mas pelo quanto Deus quer que você faça. Amém? Pelo quanto Deus quer que você faça. Certo? Às vezes, pode ocorrer uma coisa. Aqui, quando eu criei, foi fácil para mim parar de matar. Não bato mais. Foi fácil para mim parar de roubar. Não roubo, não mato. Mas de repente, Paulinho, a gente pode tropeçar numa coisa tão pequenininha. De repente, a gente pode, Valdete, olha para você ver que coisa preciosa. De repente, a gente pode ou não pode tropeçar numa coisa pequenininha? E ficar preso numa coisa pequenininha. Fez tantas coisas grandes. E de repente fica preso numa pequenininha. O que que Jesus disse? Ele disse a vocês: coa um mosquito, engole um camelo, acaba. Certo? Vocês fizeram tantas coisas grandes. E agora estão presos numa coisa bem pequenininha. Amém? É quando isso ocorre? Quando isso ocorre? É quando a gente chega ali. Eu vivia bem pela fé, eu ia muito bem aqui pela fé. Eu ia muito bem aqui. Amém, Senhor? O Senhor ensina, dirige o meu coração, faça conforme a sua vontade, etc. Amém? Eu preciso estar o tempo todo invocando, falando, conversando com Deus. Deus é meu irmão, meu amigo, é o meu guia, é uma pessoa que anda comigo o tempo todo. Quando eu parei de matar, quando eu deixei de matar, eu deixei de roubar, eu dei graças a Deus. Então foi Deus que tirou, Deus me livrou disso, Deus me livrou da droga. Amém? Aí de repente lá na frente, eu começo então a resistir a Deus. Mas não, isso eu não concordo. Bem, isso eu não concordo. Aí se eu não concordo, eu ia bem, eu ia indo muito bem. Né? Estava indo muito bem. Aí de repente aqui eu barrei em alguma coisa. Eu me esbarrei em alguma coisa que eu não concordei com Deus. Eu não concordo com Deus. Eu acho que aqui não. Amém? Matar, roubar, tudo bem. Mas aqui eu posso resistir a Deus e não concordar. O que que vai acontecer? Hã? O que que vai acontecer, Zé? Isso, pega o microfone. Concorda, Godoy? O nosso resgate, o resgate vinha vindo muito bem. Você tirou a pessoa daqui, levou ela para ali, dali levou para cá, levou para cá, tá? De repente aqui o cara empinou e falou: não, não vou mais. Aí o sujeito fica tentando, vamos, olha, aqui é perigoso, eu não posso te deixar aqui. Olha, o governo disse que é para me levar você lá, eu não posso. E aí prende, para. Quantas igrejas não iam indo bem? Paulo disse o seguinte: corrieis bem. Corri bem. Isso não serve também para a gente? Você ia indo muito bem, o que foi que você parou? Você vinha vindo muito bem, o que aconteceu? Parou, você parou. E você pode ter certeza que parou porque alguma coisa Você não concorda mais. Ali alguma coisa você discordou do Evangelho. Você discordou da doutrina de Cristo. Você discordou da palavra. Aquela a única que pode levar o seu resgate até o fim. Sião será resgatada dessa forma. Sião está espalhada no mundo inteiro. E Sião será resgatada dessa forma. Amém, gente? Então, cada um, individualmente, tem que vigiar, se cuidar, temer. Amém? Temer. Pergunta para Deus. Está sempre consultando a Deus, né? Senhor, como é que está, como é que não está, etc. Estou indo bem, não estou indo bem, é isso mesmo que o Senhor quer. Amém? Até que todos, aí em Efésios capítulo 4, nós começamos a falar aí na quarta-feira, assim, né? Domingo, né? Parece domingo que você. Ele deu uns como apóstolo, outros como profeta, outros como mestre, né? Com qual finalidade? De tendo em vista o aperfeiçoamento. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Então Deus sabe que quanto mais perfeito você for, menos risco você tem de cair. Menos risco você tem que cair. Quer dizer que risco de cair, enquanto estiver nesse corpo, tem. Amém? Eu entendo assim, não sei se você entende diferente. Tem um versículo que eu acho interessante, diz assim: a nossa salvação está mais perto de nós. A nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Então, batalhar essa fé, lutar, né? Se empenhar, vigiar, cuidado, né? Para que você tenha o máximo de segurança possível. Amém? Máximo de segurança possível. Para que o seu resgate não seja impedido. Que você possa ser levado até o fim. Sião está sendo resgatada. Amém? E aí, então, ficar preso, parado ali naquele lugar, até que você resolva dizer: não, tá. Tudo bem, então vamos embora, toca para frente. Amém, gente? Foi mais ou menos isso, certo? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos, não tem jeito de falar uma coisa aqui, inclusive nós, eu acho que nós falamos, citamos aqui muita coisa. Eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar tempo. Tem muita coisa que prova isso, que eu estou falando, prova. As escrituras, isso é que eu acho tremendo, porque as escrituras dão testemunho, o evangelho tem dado testemunho de nós, dessa igreja, eu acho que essa igreja realmente é uma igreja tremenda. Amém? Dizer que vocês estão salvos, eu não posso dizer. Mas dizer que vocês estão bem encaminhados, dizer que essa igreja é uma igreja que tem ouvido a palavra de Deus, tem. E ela tem sido resgatada. Ela tem sido resgatada. Ela tem sido trazida. Ela tem sido trazida. Tem sido difícil, tem custado, etc. Né? Às vezes, para nós, às vezes, né? paga-se um preço maior, é claro, para quem, nós que eu me refiro, são os irmãos, os líderes, as colunas que vocês viram, né, na visão do menino, as colunas trincadas. Por que que elas estão trincadas? Porque pesa. Por que que elas sofrem esses trincados? Porque pesa sobre elas. Querendo ou não, as colunas, Deus conhece as colunas, Deus sabe quais são as colunas. E sobre elas, a responsabilidade pesa. Amém? É claro que se o inimigo derruba uma coluna, ele enfraquece muito mais do que tirar um tijolo qualquer. Do que tirar um tijolo qualquer. Amém? Amém? Deu para entender? Ou ficou confuso? Deu para entender, filho? Você sente que você está sendo resgatada? Sente? Você sente que você está sendo resgatada?
Estou achando que eu dei uma empacada lá.
O que que fez, te fez parar?
Os cuidados desse mundo, o inimigo, né? Cuidar da vida.
Alguma coisa te fez, ou então você está andando meio devagar, tal, né? Mas está indo, né? Graças a Deus.
Começou bem, né? Acho que devido a gente mesmo.
Amém. Mas não é verdade? Não é verdade? Não é? É verdade. E eu creio que. Eu creio. Por isso é que eu acho bom demais. Porque se Deus está falando. Se Deus está falando. É porque a igreja precisa ouvir, ou então a igreja está indo, né? A igreja está indo e ela precisa mais um pouquinho de força, ela precisa mais um pouquinho de como é que é? Combustível, né? Ela precisa mais um pouquinho de empenho, amém? Para poder dar mais um passo, amém? Fala, Godoá.
Essa palavra é verdadeira mesmo, eu creio nessa palavra, porque mesmo assim é a situação que a gente se encontra, mas a fé que nós temos no Deus que tem nos ensinado, que tem mostrado, essa semana mesmo, Deus me mostrou um pouco desse poder. De manhã, a palavra que eu li foi, clamai a mim e eu te mostrarei coisas que ainda não conheces, né? Tipo assim, 3 horas da tarde, eu fui sair do serviço para levar minha menina no hospital, né? No meio da rua, eu encontrei um homem que ele tem problemas mentais. E eu andando apressadamente, ele veio e vestiu para o meu lado também, apressadamente, né? E que, por quem que eu clamei? Eu clamei o nome do meu Senhor, né? Do meu Deus. Eu falei, meu Senhor Jesus. Olhei nos olhos do homem, ele olhou no meu. Aí, antes de dar uns 5 passos assim perto de mim, ele abaixou, resmungou alguma coisa, né? E começou a pegar uns capinzinhos na boca do lobo, no chão. Ali eu vi o poder de Deus, né? Não foi, ali ele não viu eu, ele viu o poder de Deus.
Saiu livre. Então, agora, muitas pessoas poderiam pensar, mas foi uma coincidência, foi isso, foi aquilo. Não interessa para os outros, interessa para ela, a fé que ela teve. Ela creu que foi. Acabou. Também? Então, isso acontece mais. Vem, fala, Godoá.
Amém. Estou falando aí que é difícil pra gente hoje, porque você vê assim, foi dado a nós, é como no começo, né? Foi dado a nós o poder de nos tornar filhos de Deus. E isso é indiscutível. A partir do momento que a pessoa, que a gente escuta, a gente tá falando, quando você passou a ouvir, você passou a dar crédito, pronto, é dado esse poder a você, né? Então o que acontece? Aí começa aquela caminhada ali, né? Você vai começar a caminhar para poder se tornar um filho de Deus. Interessante, porque às vezes a gente não entendia isso, o senhor falando, é muito importante a gente entender o evangelho, porque você só vai ser salvo se você se tornar filho de Deus. Se você não se tornar filho de Deus, não tem salvação para você. Só vai ser salvo os filhos de Deus, aquele que conseguir se tornar filho de Deus. Então o diabo sabe disso, né? E às vezes ele faz com que a pessoa pare ali, como tu estava mostrando. Às vezes você deixa de roubar, você deixa de matar, você deixa de mentir e tal, mas você não se torna um filho de Deus, né? Você para ali, você fica empacado, você não continua, às vezes você faz até milagre, né?
O assunto que eu ia entrar era exatamente nisso, da pessoa, pela lei, ele às vezes para de matar, de roubar, pela lei, mas o que torna você o filho de Deus é a fé, e aí para ali. E a lei, não, ela não pode fazer uma pessoa ser filho de Deus. O que faz o filho de Deus é a fé. Permaneça na fé até o fim. Né?
Aí por isso que eu estava falando. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes você se segura nisso. Né? Aí você se segura nisso e pensa assim, não, eu estou salvo. Mas não vai ser por aí que você vai ser salvo. Não é deixando de não é pelo que você faz, né? E nem pelo que você deixou de fazer. É pela fé, é pela fé. E isso aí não vai te levar à fé. Isso não vai te aperfeiçoar, porque como o senhor estava falando, é lei. Você conseguiu muitas coisas, mas não foi pela fé, foi pela lei. Isso não te leva até Deus. E talvez aí está o grande segredo, eu acho, de tudo o que o cristão precisa entender. Precisa entender disso, precisa saber disso. Porque a hora que ele descobrir isso, a hora que ele entender isso, acabou, ninguém mais segura ele. Para ele, ele não vai ter essa dúvida que às vezes a gente tem. Né? Nós temos essa dúvida justamente por isso, que a gente também parou nisso. Né? Às vezes deixou de fazer muitas coisas e tal, mas será que é isso? Não é, não, é fé. Nós precisamos adquirir fé, vai ser pela fé que nós vamos chegar até Deus. Né? Então eu vejo assim, que hoje em dia o que tem acontecido? O diabo tem tirado isso da gente. Ele tem tirado o poder que foi dado para nós. Né? O poder que foi dado a nós tem sido tirado. Né?
O poder era para levar você. O poder não era só para dar a saída, não. O poder não era só para você tornar um crente. Como o Godoy está falando. O poder é para levar você à estatura do varão perfeito. É para levar você à perfeição, à santificação. O poder de Deus é para levar até o fim. É, aí a gente fica, o diabo vem e tenta fazer isso, não, você é crente, acabou. Não é só isso. Amém. Né? Aí quando foi falado no começo, às vezes você percebe que a sua vida espiritual parece que parou, você percebe que você não tem visto um crescimento, você não tem visto um progresso na sua vida espiritual, tal, etc. Às vezes é uma coisa dessa. Então, eu creio que Deus está realmente abrindo os olhos da gente. Amém. Certo, João? É isso mesmo? Deus não nos chamou para parar no meio, não. Deus nos chamou para caminhar até o fim. Permaneça em mim. Em mim. Amém.
É, amém. Não, eu concordo. É verdadeira essa palavra. É verdadeira essa palavra. A gente sempre tem um ponto de partida mesmo. Né? E a gente, assim, Deus sempre tira a gente da revelação e a gente vai caminhando e leva daqui, leva acolá. Você vê, a gente vem para cá, mas a gente vem cheio de ranço para cá ainda. A gente ainda continua cheio dos problemas que a gente tinha lá fora. Da lei, a gente traz a lei para cá também, a gente traz tudo para cá, a gente só dá aquele passo inicial, né? Aí é aqui que a gente, ouvindo a palavra, assim, cada dia, e Deus vai revelando também na vida da gente, igual a Rosária falou ali, ele faz isso na vida prática da gente, ele vai revelando o poder dele na vida da gente, porque a gente precisa disso também. É isso aí que fortalece a fé da gente, porque a gente ouve aqui, a gente crê, pela fé. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas é bom a gente ver isso acontecendo na vida da gente, né? Então, por exemplo, o senhor estava lembrando de coisas que acontecem na vida da gente, que Deus assim se revela para a gente. É um sonho, alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, então às vezes eu tenho um sonho, eu sonho demais, e eu converso assim com a Marisei lá em casa e a gente comenta sobre o assunto, entendeu? A gente fala do assunto que foi falado, no sonho, a gente discerne por conta própria lá, sabe, irmão? Correndo o risco de errar, mas a gente discerne. E quando a gente chega numa reunião, o Senhor fala aquela palavra, você está entendendo? Da maneira que o Senhor fala, né? E a gente vê assim que Deus já tinha falado com a gente. Na realidade, Deus preparou a gente para a gente vir para uma reunião, ouvir uma palavra. Para confirmar e tudo mais. Quer dizer, às vezes ninguém acredita nisso, às vezes ninguém nem dá atenção para isso, às vezes a gente conta aqui e o pessoal nem dá. Mas para a gente é bom, né? Então, quer dizer, eu acho que Deus faz isso com todo mundo de alguma forma, de alguma coisa. Aí, de repente, a gente começa assim a largar essas coisas de mão, a não valorizar mais um sonho aqui, não valorizar mais uma palavra pregada, você entendendo? Ah, eu estou cansado, ah, eu estou isso. Aí o que acontece? Aí a pessoa começa a sentir um esfriamento, acha que não cresceu. De repente é porque a pessoa deixou de acreditar no que Deus está fazendo com ele. Parou por aí. É.
Amém, Silvio. Muito bem. Né, Rafael? Amém, aleluia. Amém, gente. Amém. Só falta 3 minutos para nós ir embora, né, Paulinho? 1 minuto aqui, poema. Ô, Paulinho.
Eu queria fazer só um comentário que eu achei tremendo, sabe? Quando o senhor falou assim que quando Deus permitiu que o diabo tocasse no Jó, né, Deus falou, olha, você pode tocar nele, só não toca na vida dele. Em contrapartida, Deus deu a Jó poder para ele ficar vivo. Então a gente imagina assim que parece que o Filho de Deus tem poder só quando ele está por cima, quando ele não está sofrendo, quando ele não está sendo humilhado, mas é o contrário. O poder de Deus é o poder para quê? Para o diabo tocar em você e você ficar vivo. É o poder para você ser humilhado e permanecer crendo. É poder para passar por dificuldade e não perder a fé. E isso vai fazendo de você um filho de Deus. É isso, é o poder de Deus. Então achei isso interessante. Jesus passou por muitas situações, foi humilhado, injustiçado, mas ele tinha poder para suportar tudo aquilo. E é disso que nós precisamos. Não deixar de ser filho de Deus. Se nós estamos sendo resgatados pela justiça, nós vamos precisar de mais disso, porque, como foi falado hoje, né, quanto mais próximo do monte, mais difícil de cair. Não foi bem a frase, né, mais ou menos assim, quer ver? Quanto mais... Aqui, quanto mais perfeito, menos risco a gente corre de cair. Então, quanto mais a gente ficar livre dessas coisas, quanto mais justo, menos possibilidade de errar, de cair. É uma santificação, né? É um processo que nós estamos passando. Então, achei muito importante isso aí, saber que o Filho de Deus... E o Senhor ainda falou assim, né? Que Deus falou para o diabo, falou, olha, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Então Deus quis dizer assim, não é que nós não vamos ter luta, não é que nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos ter poder para vencer o diabo.
Amém, gente? É tremendo. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Vem, Adriana, só um minutinho para você. Até. 1 minuto.
Amém, eu achei muito interessante, né, tudo que foi falado, assim, saber que é uma carreira, né? É um processo que vai acontecendo, desse resgate. À medida que a gente vai ouvindo, a gente vai crendo, essa justiça a gente vai adquirindo, né? E é por ela que a gente vai sendo resgatado. Esse é o poder que Deus está dando para a gente, né? Achei interessante isso que o Elmo falou agora, que o poder para a gente poder passar por todas as situações, né? E a gente permanecer. Então, é esse poder que Deus tem dado para a gente chegar a esse monte, né? Aonde Ele quer nos levar. Então, é uma luta contínua. Achei interessante isso, né? Que o Senhor falou, enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente vai estar sujeito a cair. Mas se a gente estiver preocupado em estar se aperfeiçoando, se santificando, se justificando, vai ser mais difícil para o diabo conseguir isso, né? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Estar sempre buscando entender, né? Eu achei interessante isso. Tanto que é importante a gente estar entendendo. Porque a gente vai adquirindo esse poder, né? Amém.
Amém, amém, aleluia.
Amém, eu também concordo com o que a Adriana falou. Acho que esse poder que Deus está nos dando é para acompanhar a gente desde o momento que a gente creu até o fim dessa carreira. Né? É um poder que é através da retidão, da justiça, que a gente consegue chegar à perfeição, até esse monte onde o povo de Deus está. Amém.
Só meio minuto, pronto. Amém. Então tá. Tem uma visão aqui, rapidinha. Lê a visão? Lê. Lê ou não lê? Lê ou não lê?
Lê.
Amém. É rapidinho, só vou ler. Chegava um avião de caça, jato, aqui dentro do salão. Ó. Oh. Não, né? Parou aqui o piloto do jato, que era de preto. Já complicou. Olhou nos meus olhos, atirou uma lança com um papel escrito. Dizendo no papel, estava escrito: se vocês não desistirem do evangelho, vou matar todos vocês. Neste avião, nesta visão, peguei o bilhete e entreguei ao irmão Rossini. Então, ó, o inimigo quer prejudicar o quê? O resgate. Os inimigos, eles estão, é uma guerra. É uma guerra. Na guerra, quando vai resgatar alguém, não tem isso? Não tem a dificuldade? Tem a dificuldade. Aí o inimigo vem e ameaça. Vocês desistem, amém? E a gente é resgatado pela fé. Ou nós temos que confiar no nosso Deus, no nosso Senhor, que Ele é poderoso. Ele nos deu. Qual é maior o poder? Do avião, do inimigo ou nosso? Nosso, dona Zefa. Nosso. Amém? Nós precisamos crer nisso. O poder de Deus. Amém? Maior é o poder de Deus. Aí o Rocinho, vamos ver o que o Rocinho fez. Contou à igreja a visão. E ficou orando em todo o tempo após ler o bilhete. Vinha outros jatos e estes destruíam todas as coisas no mundo. Então eles têm esse poder. Eles têm essa autoridade. Amém? Então, se eles quiserem levar, por isso que Deus falou, quer levar o sapato, larga, deixa o sapato ir. Quer levar a sua bolsa, deixa levar a bolsa. Amém? Não vamos confusão com ele não. Amém? Os jatos e também muitos tanques. Chegava alguns anjos, pegava nossos espíritos, levou embora. Ficaram os corpos. E é isso mesmo? Ficaram os corpos e... Como é que é, Júnior? Os corpos caíam no chão e os tanques destruíam. Os corpos.
Caiu no chão, aí o jato passava aqui, destruindo tudo aqui. Uhum. Vai só.
Amém. Então, o que é que nós precisamos entender? Amém. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Deus está nos permitindo, vamos ficar aqui. Enquanto Deus está permitindo, nós vamos ficar aqui. Mas nós não colocamos a nossa confiança nisso. Isso que Deus quer dizer para nós. Enquanto nós pudermos ficar nesse corpo, nós vamos ficar, ué. Amém, ué. Enquanto nós pudermos, vamos ficar. Mas nós não podemos colocar a nossa confiança nisso. Amém? Amém, gente? Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Vamos escovar nossas cabeças. Amém? Amém, Jesus. A Vera ficou triste. Vai destruir o corpo da Vera. Amém, Vera. Vai não, Vera. Amém. Fica firme. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. Amém? Tendo, nós estamos tendo, estamos dormindo, graças a Deus, estamos em paz, graças a Deus. Estamos felizes com a carreira que nós abraçamos, graças a Deus. Amém? Amém? Estamos confiantes no nosso Salvador. Mais forte é aquele que nos salva. Maior é aquele que nos resgata. Maior é aquele que nos tira. Faça, Senhor Deus, conforme a sua vontade. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar fé. Não vai deixar faltar alimento. Não vai deixar faltar a vontade, desejo, estarmos alimentando, comendo este pão, que é o pão da vida, que é o pão que desceu do céu, pão que tem nos resgatado. Tudo aquilo que tem sido obstáculo, tudo aquilo, ó Deus, que tem se colocado no nosso caminho, que o Senhor possa nos mostrar. Mostra a cada um, mostra a igreja, que tem sido usado às vezes pelo inimigo como obstáculo. Mas nós continuamos dizendo ao Senhor que a nossa fé continua no Evangelho. O Senhor é que nos salva. O teu anjo, Pai, é poderoso para nos resgatar. Não vamos confiar em nós mesmos. Não vamos, Deus, saber pensar que somos capazes de chegar ali em Sião. Sem a sua ajuda, nós não vamos chegar em Sião. Sem a sua ajuda, leva-nos, Senhor Deus, de volta, porque ali é a casa dos teus filhos. Sião é o lugar de descanso. Sião é o lugar, ó Deus, onde o teu povo quer estar. Eu sei, tenho certeza, todos nós aqui temos passado por lutas, por dificuldades. Mas hoje o Senhor nos anima a seguir em frente, a continuar colocando a nossa confiança um Deus, o nosso Salvador, nosso Deus, que vai nos levar a este lugar mais seguro, lugar mais precioso. Cada degrau, cada vez que eu me aproximo mais do céu, eu me distancio da terra. Cada vez que eu chego mais perto de ti, da luz, eu me distancio também das trevas. Obrigado, Pai, pela permissão do Senhor, pela palavra. Sabemos que o Senhor é que nos guarda. Não vemos esses aviões. Não vemos, ó Deus, as bombas que são lançadas sobre nós. Não temos condição, não temos a mínima condição de nos guardar. Somos realmente inocentes, somos presas fáceis. Sem o Senhor, dificilmente estaríamos aqui. É pela fé, Senhor. Obrigado, Deus, guarda cada casa, cada família, cada criança. Deus, cada pai, cada mãe. Deus, cada vida que aqui está, Senhor, que ela realmente invoque o Senhor. Que todos nós invoquemos o Senhor, pedindo o Senhor, Deus. Continue essa obra. Continue levando o seu povo. Continue, ó Deus, resgatando a igreja. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Oh, Deus, aleluia. Amém, amém, amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Amém. Em bem não há exceção do teu amor. Vem me renovar. Caminho quero estar, mesmo quando a tribulação chegar, preciso confiar. Eu te invoco, ó Deus, e tu me respondes.
Eu tiver que passar e pegue pelo fogo, eu tiver que passar, o meu Senhor comigo estará, e o meu louvor jamais se calará, e o meu louvor jamais se calará. O meu louvor jamais se calará.
Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Incentiva. Vamos incentivar muito mais agora uns aos outros a conhecer mais a Deus. A nossa salvação está em que creiam, em que conheçam a Ti, Senhor, né? A nossa salvação está em conhecer a Deus. Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus. Amém.